E vamos ao assunto da política com o Diniz Neto. Diniz já aqui ao meu lado. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre as contas da prefeitura, o índice Firjan, hoje é o dia das favelas, é isso?
Hoje é o dia das favelas. Eu, Gilson e ouvintes, fiquei impressionado. Assim, a gente fala favela, favela, favela. Até tem municípios que se orgulham que não tem favela. E eu fui olhar o que era esse dia das favelas, que é hoje, 4 de novembro. Por quê? A primeira vez que esse termo foi usado foi no dia 4 de novembro de 1900. Mas por que é a história de chamar de favela?
Certo.
Quando, após a Guerra dos Canudos, onde ficava o Morro da Favela, porque naquele local, lá no Rio de Janeiro, possuía uma abundância de plantas conhecidas como faveleira. Imagine você, os soldados voltaram para o Rio de Janeiro, não tinham onde morar, isso em 1897, começaram, com a ajuda de um oficial, a se instalar precariamente no Morro da Providência, que terminou, então, depois sendo chamado, como eu já falei, nesse dia 4 de novembro de 1900, o delegado-geral lá, o doutor Enéas Galvão, redigiu um documento a respeito do Morro da Providência, conhecido como a primeira favela do país, né? E dizendo o seguinte: nós temos que limpar esse negócio aqui. Foi assim que começou. Bem, a partir de 2005, a Central Única das Favelas, a CUFA, lá no Rio de Janeiro, iniciou uma campanha que resultou numa coleta de 700 mil assinaturas para a criação do Dia da Favela. Isso virou lei e hoje, para que se tenha uma ideia do que representa a favela no Brasil, 12 milhões de brasileiros moram em favelas. Só no Rio de Janeiro são quase 1 milhão, segundo o IBGE, 1 milhão e 400 mil pessoas em 760 favelas.
O Brasil tem aí favelas históricas, como você falou, que é uma expressão da nossa contradição social. Grande, grande. Muito legal, Diniz.
É que eu não imaginava que tinha nascido de uma planta, né?
Favela,
a expressão
isso.
É impressionante. É realmente muito interessante. Coisa que vem lá de 1897, 1900, a primeira vez que foi usada essa expressão, num documento feito no dia 4 de novembro.
Bom, agora vamos falar de contas do município. A gente sabe que teve o índice Firjan várias vezes, por vários anos Maringá se destacou muito nesse índice. Chegou a ser uma propaganda do município, inclusive para a chamada de capitais, a responsabilidade fiscal. Só que agora a gente tem o destaque aí de São Jorge do Ivaí.
Olha, essa foi
uma coisa incrível,
surpresa.
Né? E como é que ficou Maringá, Diniz? A primeira coisa é São Jorge. Vamos falar de São Jorge,
vou
destaque
de São Jorge.
Jorge
primeiro, depois eu vou, inclusive, fazer uma retrospectiva histórica de quanto Maringá se destacou nesse índice Firjan ao longo dos últimos anos. Nós temos São Jorge do Ivaí hoje como o melhor índice de gestão fiscal do Paraná, imagine, e sétima cidade, sétimo município no Brasil, entre 5.537 municípios que foram avaliados, ou seja, entre todos os municípios brasileiros. O primeiro lugar estadual foi obtido por São Jorge do Ivaí com um índice 0,9647. Quanto mais perto de 1, melhor é o índice. De fato, algo realmente muito importante, o índice máximo em cada área avaliada é de 1, como eu já disse, em investimento. O município teve o valor máximo, em autonomia teve uma nota também muito próxima disso, enfim, em tudo. Foi bem com gastos com pessoal também. O prefeito, André Luiz Bovo, ele disse o que é necessário fazer para conseguir esse índice. Ele falou que é necessário cumprir a lei de responsabilidade fiscal e atuar em cima dos pilares, dos princípios do planejamento, controle, transparência e responsabilidade. Ele disse também que é importante que o município crie uma cultura de gestão e que isso seja adotado como uma prática obrigatória de todas as equipes em cada setor da prefeitura. Sobre Maringá, e você bem citou, durante muito tempo isso foi um orgulho aqui para Maringá, uma situação proeminente no país e também no Paraná. Dessa vez, em 2019, Maringá ficou na posição 59 no Paraná e na posição 298 no Brasil. Os dados que foram utilizados nesse estudo, inclusive de São Jorge, são os dados de 2018. Em 2017, Maringá havia ficado na posição 104 no Paraná e 681 no Brasil. A melhor agora em 2018 ocorreu em razão dos investimentos, que chegaram a quase 200 milhões. Mas, avaliando isso, a gente verifica que esses investimentos tiveram recursos de auxílio para o Hospital da Criança, que foi de 74 milhões, e de empréstimos, 40 milhões, o que inclusive vai reduzir a liquidez. Na verdade, se nós formos avaliar isso, Maringá pode ser incluída neste momento entre as cidades, que são 47% dos municípios do Brasil, que investem em média cerca de 3% das suas receitas. Maringá já chegou a investir 20% das suas receitas. O orçamento de 2020, que está para ser votado na Câmara Municipal, comprova essa informação que nós estamos passando. Além desses dados sobre investimentos, há outros também preocupantes. A exceção de autonomia, que Maringá sempre tem nota máxima, porque as suas receitas são suficientes para o pagamento das suas despesas, a autonomia realmente é grande, a arrecadação de Maringá. Nós temos nos outros dois pontos, houve uma queda comparado com 2017. Então, nós teremos no futuro, possivelmente, uma queda nos investimentos e há uma queda em gastos com pessoal. Em 2017, foi 0,5806, e esse ano 57,42, portanto, abaixo. E a liquidez, que em 2017 foi de 0,7479, agora foi para 0,7374, como nós vimos, há uma pressão em razão de empréstimos para redução desse valor de liquidez. Sobre aquilo que você falou do orgulho de Maringá em relação a esse índice, em 2006, foi o primeiro estudo, Maringá estava na posição 55 do Paraná e 1.208 no Brasil. Em 2008, segundo no Paraná e 37 no Brasil. Foi segundo no Paraná também em 2009, primeiro no Paraná. Em 2010, 2011, 2012, 2013, foi o oitavo do Brasil em 2011 e 2013. E em 2016, estava na posição 24 no Paraná e 190 no país.
Agora, quando nós vamos pensar nisso, né? O que a gente pode resumir dessa situação, Dirice? Se a gente fosse fazer um fecho da tua colocação aí sobre o índice Feijão, São Bom, Jorge se destacando, Maringá perdendo muitas posições.
Isso de fato é preocupante. Nós temos observado que Maringá vem caindo nos índices em geral. Nós temos passado isso aqui. E como eu já disse, com tristeza, porque a maior alegria que eu teria aqui é chegar aqui e dizer, olha, Maringá subiu, Maringá cresceu. Mas hoje nós estamos falando de reduções de índices. E são alertas que precisam realmente ser levados em conta, principalmente, né, dentro da equipe do Poder Executivo e também os vereadores que têm a função de fiscalizar o município, juntamente também aí com a sociedade organizada, verificar o que é que está acontecendo, que nós estamos perdendo fôlego nesses índices. E, na verdade, o que ocorre é que esse estudo da Firjan mostra que os municípios brasileiros estão numa situação muito complicada. 34% das prefeituras não se sustentam. Nós temos falado muito sobre isso aqui, dos municípios que nem poderiam ser municípios, e esse estudo aqui mostra isso claramente. 49,4% dos municípios brasileiros têm gasto com pessoal que consome 54% ou mais das receitas líquidas, e com relação à liquidez, 21% dos municípios estão sem recurso em caixa para cobrir as despesas postergadas ou futuras. E 47% das cidades brasileiras não têm como olhar para o futuro, porque elas investem, em média, apenas 3% da receita.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Sanepar. Há repasse de novos recursos da Sanepar para a prefeitura, é isso?
Sim. O que acontece, e nós lemos aqui na CBN em primeira mão, é aquele aditivo número 21, né, um termo aditivo 21 ao contrato de concessão 241-80 firmado com a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. A primeira parcela foi recebida em 16 de maio, foi de 20 milhões. A parcela recebida agora, no final de outubro, nós já havíamos falado que haveria um outro pagamento até o final do ano, foi de 12 milhões. No total, então, 32 milhões. Até sexta-feira, não estava contabilizado esse depósito. A primeira parcela, aquela de 20 milhões, está contabilizada em rubrica de recursos a classificar. Há um parecer jurídico da Procuradoria da Prefeitura, feito no dia 13 de agosto, que recomenda esta cautela, que esse que se aguarde para a classificação desse recurso. Este foi um termo aditivo, como nós já falamos aqui, que foi feito em um contrato que está sub júdice no Superior Tribunal de Justiça. Segundo também a fonte que nós temos, não é possível verificar no portal do município se a assinatura do aditivo foi precedida dos procedimentos administrativos aplicáveis junto ao Legislativo e Executivo. Nós falamos bastante sobre isso aqui já também. Como se esperava, né, notadamente, porque isso se trata de transferência de ativos do município à Sanepar. Lembrando também que, neste caso aqui, é necessário que exista um cálculo do valor que envolverá esse contrato, o que também não se tem informação a respeito desse cálculo.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
Você pode entrar em contato com Diniz Neto. O assunto é política, @cbnmaringá.com.br.